Abra sua Bíblia comigo em 1 João, nós estamos estudando as cartas de Deus para nós. Estamos estudando inicialmente a primeira carta de João, inspirado pelo Espírito Santo, portanto a palavra de Deus a todos nós. Sabemos que João escreveu essa carta com o intuito de fazer correções e de reorientar a igreja que estava sofrendo dentro dela mesma, com infiltração de pessoas má informadas e má intencionadas, que ele chega a dizer que são a pessoas do maligno, pessoas que não eram do meio da igreja, mas se infiltraram na igreja para ensinar coisas indevidas, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Vimos no capítulo 1 sinais de correções disso. Essa turma dizia que uma vez regenerado por Deus, tudo o que você faz é santo, mesmo pecados. E ele diz que isso não é verdade, que pecados devem ser evitados. E mesmo sabendo nós que pecados devem ser evitados, nós pecaremos. E então temos um benefício na graça de confessarmos os nossos pecados. Depois João nos mostra no capítulo 2 de que devemos guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus existem para ser guardados. E ele ressalta o maior mandamento. E o Senhor Jesus já havia dito isso. Senhor, quais são os dois mandamentos mais importantes? E o Senhor responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem todos os demais. Por isso que João ressalta o mandamento do amor e nos mostra que nós vamos mostrar que somos da luz se amarmos uns aos outros e não nos odiarmos uns aos outros. João vai nos falar através do Espírito Santo e, portanto, o Espírito Santo vai nos ensinar quais são as ameaças à vitória. E vitórias têm ameaças nas nossas lutas. E elas são enormes, desse tamanho aí, ó. Ameaças para a vitória. A má conduta ameaça a vitória. Nós conhecemos vários acontecimentos, várias histórias de atletas que ganharam a sua medalha de ouro, mas as perderam rapidamente depois, porque fora descoberta a má conduta desses indivíduos na sua história de atleta. Ben Johnson é uma história que ficou muito marcada nas Olimpíadas. Mas eu me lembro quando eu treinei por muitos anos judô. E eu me lembro que a gente vinha aqui para São Paulo regularmente no campeonato regional. E o meu técnico, ele sempre nos dava uma observação muito séria. E nos colocava sempre as regras que precisavam ser observadas. E dizia: se vocês não mantiverem uma boa conduta no tatame, vocês serão desclassificados. Por isso, não façam. E aí eles davam regras para nós. A má conduta ameaça a vitória. 1 João capítulo 2, dos versículos 15 a 17, nos falam das ameaças à vitória contra o mal. O que é que Deus quer nos falar a todo tempo, como o meu técnico falava? O que é que Deus quer dizer para mim e para você a todo tempo? Como o meu técnico dizia a todo tempo antes de entrarmos na luta, no tatame, para sermos vitoriosos. Então vamos ler aí, 1 João 2,15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar? Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos, rogando em nome do Senhor Jesus, por toda a iluminação do teu Espírito em nossas mentes, para que entendamos a tua palavra, de maneira que o Senhor seja glorificado na beleza da tua sabedoria. E como temos aprendido, Senhor, com a tua palavra, também precisamos aplicar a tua palavra em nossas vidas. Então rogamos, Senhor, que a ação do teu Espírito esteja sobre a nossa alma e o nosso coração, nos ajudando a aplicarmos a tua palavra como convém, para que o Senhor seja agradado na beleza da tua santidade. Não permita, Senhor, jamais que eu macule a tua palavra aqui na exposição, que eu atrapalhe o bom entendimento da tua palavra. Usa-me, Senhor, apenas como instrumento vivo, nas tuas mãos e nas mãos do teu Espírito Santo, que habita em mim, que habita nos meus irmãos, para que entendamos a tua palavra como convém. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Capítulo 2, versículo 15 de 1 João nos fala da primeira ameaça. E eu usarei aí nas ameaças figuras de pessoas muito conhecidas de todos vocês. Primeira ameaça, a paixão mundana que impede o desfrute do amor de Deus. Olha só o que diz o texto. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira ameaça é a paixão mundana que impede o desfrute de Deus. Está aí um camarada que tinha tudo para amar a Deus, Elvis Presley. Ele tinha tudo para desfrutar do melhor do amor de Deus, mas pagou um preço caro com a sua própria vida, porque decidiu amar as coisas do mundo e não a Deus. Quando o apóstolo escreveu, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, é porque esse segmento que estava dentro da igreja dizia o seguinte: olha, minha gente, tudo que nós fazemos é santo. Então, você pode se envolver com todas as coisas que estão ao nosso redor. E havia uma festa naquela época, na cultura greco-romana, chamada Festa do Amor. O nosso carnaval de fevereiro. Onde as pessoas assumem que vão realmente agir com toda e qualquer imoralidade, promiscuidade. Assim era nos dias de João. E esses indivíduos diziam que poderia ser feito isso, que as pessoas podiam se envolver em tudo isso, porque tudo que elas fazem é santo. Essa era a pregação dos indivíduos nos dias de João. João diz, não. Não é assim. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Essa palavra mundo não é o nosso mundo físico, a natureza. Esse é o sistema do mundo, o sistema moral do mundo. O que Deus está dizendo para nós é não amem o sistema moral do mundo, porque ele não tem nada a ver comigo. Porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Porque o príncipe deste mundo é Satanás, diz a palavra de Deus. E o que existe nesse mundo não tem a ver com a minha santidade e com a minha pureza, diz a palavra de Deus. Por isso o Senhor diz para nós, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aí vem uma colocação muito, mas muito preocupante. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso deve chamar a nossa atenção, a minha e a sua atenção. Se estamos por demais amantes do mundo, a palavra de Deus diz que o amor do Pai não está em nós. Que o amor que nós deveríamos ter pelo Pai, que o amor que deveríamos demonstrar ao Pai, que o amor que Deus coloca em meu coração para que eu o ame, para que eu o adore e para que eu o sirva, não está em mim. Eu permiti que o meu amor seja dado ao mundo, que a minha paixão seja para o mundo, que os meus sentimentos amorosos sejam para o mundo e não para esse Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim. Isso é traição. Das mais horríveis e graves que existe. Traição é dolorosa. Traição é terrível. Traição machuca. traição fere profundamente. Imagine o que Deus sente quando eu e você damos o nosso coração ao mundo e não a Ele. Quando eu e você entregamos as nossas paixões, os nossos pensamentos amorosos, os nossos pensares amorosos ao mundo e não àquele que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Traição! Nós não podemos trair Deus, porque Ele nunca nos trairá. Sabia disso? Em 2 Timóteo está escrito, no capítulo 2, que mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Esse Deus nunca me trairá. E por isso ele está dizendo, gente, meus filhos, não amem o mundo. Não amem o que o mundo está pregando para vocês. Não deem ao mundo, ao sistema moral mundano, o seu coração, os seus pensamentos, as suas emoções. Amem a mim. Amem a mim. Observem os meus mandamentos. Senhor, como é que a gente te ama? O que eu posso fazer para eu mostrar que o meu amor é teu, Senhor? João 14:21 está escrito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Guarde os mandamentos do Senhor. Cumpra a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Aplique a palavra de Deus em sua vida. E Deus se sentirá muito amado por mim e por você. Mas o versículo 16 nos mostra o que é esse amor ao mundo. Olha só. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando nós amamos mais a carne, essa palavrinha concupiscência é a palavra mais forte para desejo na língua grega, no original do Novo Testamento. É a palavra eptumia, a palavra do desejo forte, do desejo incontido, do desejo incontrolado. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, quando o meu desejo, quando o meu amor é só para a carne. A palavra carne aqui está ligada diretamente, e isso é muito comum no Novo Testamento, aos pecados que estão ligados diretamente a relações sexuais ilícitas, a relações prazerosas ilícitas, como o hedonismo. E o prazer agora é o meu Deus. É o prazer como uma idolatria. Eu tenho o direito de, eu quero fazer, eu vou fazer, eu vou cumprir os desejos da minha carne. Quando a consciência da carne toma conta do meu coração, eu paro de amar a Deus e eu dou valor ao desejo da minha carne. Eu me apaixono pela minha carne. Eu estou amando a minha carne. Outro apóstolo nos conta o que nós devemos fazer com a nossa carne. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3 comigo. Você vai ver o que Paulo fala para a gente fazer com a nossa carne. Olha só o que ele diz. Versículo 5 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, que é a palavra porneia, pornografia. Pode pôr aí. Pornografia, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É isso que Deus está dizendo. Não amem nada disso. Não amem a pornografia. Não amem a impureza. Não amem a paixão lasciva. Não amem o desejo maligno. Não amem a avareza, que é a idolatria. Esses sentimentos, esses prazeres que tomam o lugar de Deus em minha vida. Depois ele continua dizendo, a concupiscência dos olhos, esse desejo forte, essa paixão incontrolável, incandescente, fogosa dos olhos. Os olhos na Bíblia, no Novo Testamento, eles estão ligados diretamente àquilo que se vê e se deseja, àquilo que se quer, aquelas posses que eu quero e ainda não tenho. Aqui está ligado a tudo aquilo que tem a ver com uma possessão idólatra, materialismo desenfreado. Eu quero mais, eu vi e desejo. Eu vi o carro do meu vizinho, agora eu quero esse carro para mim também. Eu vi o sofá da minha vizinha, meu marido que se arrebente, mas eu quero esse sofá na minha sala. Eu vi o tênis do meu amigo, os meus pais que corram atrás, mas enquanto eu não tiver esse tênis, eu não sossego o meu coração. Essa é a concupiscência dos olhos. É aquilo que o meu olho vê e eu desejo. É aquilo que o meu olho enxerga e agora eu quero a todo custo. Mesmo que eu tenha que negociar os meus princípios com Deus. Concupiscência dos olhos. E aí, então, o apóstolo diz, e a soberba da vida. Ostentação do ser. Aqueles indivíduos que têm necessidade de dizer que são maiores, que são melhores, que podem mais. Essa é a ideia do egoísmo, dos amantes de si mesmos. Isso é muito comum nos nossos dias. O apóstolo Paulo também fala isso em 2 Timóteo, capítulo 3, quando ele diz assim, sabe, porém, isto. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis aqui é tempos complicados para se administrar, para se viver. Como ficou mais difícil a gente ser pai nesses dias? Como ficou mais difícil ser cônjuge nesses dias? Como ficou mais difícil ser crente nesses dias? Os dias são difíceis de serem administrados, de serem cuidados. Pois os homens serão egoístas. Sabe qual é essa palavra? Amantes de si mesmo, filautós, amam a si mesmo. É exatamente a soberba da vida, amar a si mesmo. Há uma manifestação enorme de pessoas e mais pessoas trabalhando para se encher a autoestima de indivíduos. Sabe o que uma autoestima inchada faz? Faz camarada comprar arma e atirar nos amigos na escola porque disseram para ele que ele tem o direito de ser feliz e fazer aquilo que ele quiser, que dá prazer a ele. E o que dá prazer para os malucos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil é comprar arma e sair atirando em todo mundo. Isso é o resultado de ficar se enchendo a autoestima de pessoas por aí. A autoestima não precisa ser cheia, precisa ser diminuída. Jesus deixou isso muito bem claro. Se alguém não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de ser meu discípulo. Tomar a cruz não tem nada a ver com autoestima. A gente já tem autoestima cheia demais. Qualquer um de nós. E a gente precisa lidar com isso. Soberba da vida é quando a gente está por demais, achando que nós podemos, que nós somos. O Senhor está dizendo, parem com isso. Parem com a concupiscência da carne. Parem com o desejo forte dos olhos. Parem com essa mania de se acharem mais do que vocês são. Porque isso procede do mundo e não de Deus. Segunda ameaça, então, é quando o desejo mundano que procede do mundo toma conta do meu coração. Essa moça, cantora que morreu sozinha, numa banheira, uma água fervendo porque ela não se deu conta de como estava a água. Quando acharam, a pele dela estava deixando o seu corpo. Com várias perfurações no céu da boca, por causa do uso indevido de drogas. Aliás, a manchete diz exatamente isso. Whitney morreu. Ela morreu como um colapso de um uso indevido de cocaína e bebidas alcoólicas. Sabe aonde Whitney Houston aprendeu a cantar? No coral de uma igreja batista dos Estados Unidos da América. Sabe aonde Elvis Presley aprendeu a cantar? No departamento infantil e no coral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, Memphis, a sua terra natal. Todos eles sabiam que não deveriam amar o mundo, mas deixaram que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que não procede de Deus, mas do Pai, tomasse conta da vida deles. Sabe o que aconteceu? O que fala o versículo 17, e é a última ameaça que nós vamos ver nessa noite. A terceira ameaça é a concupiscência mundana, transitória, impede o desfrute das belezas da eternidade. Amy Winehouse morreu aos seus 27 anos, conhecedora também da palavra de Deus. Conhecia a lei, era uma judia. Ela sabia o que o pai dela falava todas as sextas-feiras para ela antes de comerem a refeição do Shabat. O pai dela abria a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6 e recitava o Shamá de Israel. Todas as sextas-feiras, Amy Winehouse, sentada com seus pais na sua infância e adolescência, ela ouvia o seu pai dizer em hebraico, Shamá Israel. Mas eu vou ler em português. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas ela se esqueceu disso. Ela preferiu não amar o Senhor de todo o seu coração, de não amar o Senhor de toda a sua alma e de não amar o Senhor de toda a sua força. 27 anos. Morreu sozinha, no seu aparte, em Londres. Todos esses conhecedores da verdade. Tenho gravações de Elvis Presley cantando Vem com Josué lutar em Jericó. Quando ele estava amando a Deus e não as coisas do mundo. Whitney cantava com a sua bela voz no coral da Igreja Batista da sua cidade. Amy Winehouse certamente cantou muitos hinos dos salmos que nós conhecemos na comunidade em Israel. Todos eles decidiram amar o mundo e a sua concupiscência. E como diz o texto bíblico, diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Passou para todos eles. Elvis Presley morreu aos 42 anos de idade. Whitney Houston morreu aos 48 anos de idade. E Amy Winehouse aos 27 anos de idade. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Qual é o fim que queremos ter para nós? Esses? Ou queremos viver intensamente, muitos anos, vivendo para a glória e para a santidade do Senhor nosso Deus? Sabe de uma coisa? Nós temos muitos anciãos nesta igreja que já passaram dos seus 80 anos de idade. Hoje tivemos aqui de manhã um que já passou dos seus 90 anos de idade. Estão vivendo uma vida longa de glória, de santidade e de louvor ao Senhor. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera de mim, de você. Por isso ele diz: meus filhos, ouçam o que eu estou falando para vocês nesta noite. Graciosamente, ouçam-me, diz o Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, e ajude a você a permanecermos fiéis, rumo à vitória, porque somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Senhor, ajuda-nos, por favor, ajuda-nos a amarmos a Ti incondicionalmente e plenamente. Quando o nosso coração tentar nos trair e trair a Ti, Senhor, ajuda-nos com a ação do Teu Espírito a impedirmos essas ameaças, a impedirmos essas traições e amarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Recebe, Senhor, o nosso amor. Recebe, Senhor, a nossa devoção. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.